Atos capítulo 5, a partir do versículo de número 33 até o versículo 42. O final do capítulo 5 vai tratar da reação do Sinédrio à firme posição dos apóstolos quando foram pela segunda vez ameaçados a pararem ou deixarem de pregar em nome de Jesus, em proclamarem a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Se os irmãos acompanharem a partir do versículo 31, os irmãos vão perceber que o conteúdo da resposta dos apóstolos provocou então uma reação furiosa da parte do Sinédrio. Os apóstolos então disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, no final do versículo 29, e então prosseguiram. Peço a atenção dos irmãos para a leitura da palavra. O Deus de nossos pais, versículo 30, ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e queriam matá-los. Mas levantando-se no Sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram, e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez. Ó Senhor, nosso Deus, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração para recebermos a Tua palavra nesta manhã. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua santa palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, nós precisamos muito de Ti. Não podemos ir além da letra, se o Teu Espírito não nos fizer, não permitir discernir coisas espirituais, se o Teu Espírito não nos revelar a verdade, passará apenas a leitura, a observação, a análise, mas a Tua palavra não descerá para o nosso coração. Ó Senhor, ajuda-nos, e à medida em que estudamos os atos do Cristo ressuscitado, que o Senhor revista Tua igreja de coragem, de destemor, para proclamar as grandezas do Evangelho da graça de Cristo Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Então, irmãos, observem que a reação provocada pela pregação apostólica foi, mais uma vez, a ameaça que o Sinédrio, os religiosos, os judeus dos dias dos apóstolos, aqueles que aprenderam com Jesus e tiveram a missão de expandir o reino, de pregar o evangelho de Jerusalém até os confins da terra, a reação destes não foi apoiar o trabalho e a obra da evangelização, a obra missionária. Na realidade, a reação foi diferente. Eles ameaçaram e disseram: vocês estão falando de novo nesse nome, ou pregando neste nome, e nós dissemos a vocês, nós ordenamos, essa é a melhor expressão, que vocês parassem. A resposta dos apóstolos, então, deve ser a mesma resposta da igreja hoje. Qual o limite da nossa obediência aos governos humanos? Porque foram instituídos por Deus. Não há nenhuma autoridade que não seja constituída pelo Senhor. O limite, então, está em Atos 4, versículo 29. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Se nós precisamos levar o Evangelho em determinada região e este local proíbe que o Evangelho seja pregado, nós não podemos deixar de fazê-lo. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Os apóstolos, então, se recusaram a deixar de falar no nome de Jesus e a razão foi clara. Vocês viram nos versículos de 30 a 32. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram, crucificando-o. Mas ele não permaneceu morto. Com a sua mão poderosa, com seu braço forte, versículo 31, Deus o exaltou a príncipe e salvador. Jesus, portanto, era o cumprimento das profecias antigas. Isaías 9 nos lembra isso. O príncipe da paz viria. Ele se faria homem, encarnaria o Deus Emmanuel, o Deus conosco, para conceder, final do versículo 31, a Israel, o arrependimento e a remissão de pecados. Logo, versículo 32 traz a argumentação dos apóstolos. Nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim, o Espírito Santo, que Deus outorgou, concedeu aos que lhe obedecem, nós não podemos nos calar. É a mesma necessidade para a igreja de Cristo hoje. Se nós conhecemos a verdade, se nós conhecemos a palavra, se nós somos testemunhas de Cristo Jesus, nós precisamos falar ao mundo que Ele vive, ressuscitou e reina para todo sempre. Agora, à medida em que nós estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, uma importante distinção, ela passa a ser feita. Nós vamos notar que todos os verbos relacionados à atividade apostólica apontavam para este testemunho com pregação do Evangelho. Logo, nem todos foram vocacionados para pregar o Evangelho. Mas todos os verbos relacionados à igreja em sua caminhada, quando testemunhava de Cristo, também falava de como esta igreja vivia, compartilhava e vivenciava o Evangelho. Ou seja, nem todos foram chamados para pregar. Nem todos foram vocacionados como arautos a anunciarem o Evangelho de Cristo Jesus para o mundo. Contudo, toda a igreja é impulsionada pelo Espírito a viver diariamente e dar razão da sua fé para qualquer um que lhe peça. Então, observem que nem sempre, quando abrirmos a palavra e formos pregar o Evangelho, a reação será boa. Eu fico feliz em perceber que a igreja, mais uma vez, está sendo animada a desenvolver atividades onde o Evangelho possa ser compartilhado em nossa cidade. Recentemente, na última sexta-feira, nós fomos com uma das classes de escola dominical, a classe de adolescentes da nossa igreja, com seus professores, alguns pais, evangelizar os idosos no Asilo Rio Branco. A experiência foi interessante. Nós tivemos espaço para poder pregar o Evangelho. Nós tivemos espaço para poder falar do Evangelho. E cada aluno com seus professores e pais depois sentaram, oraram com eles, abriram a Bíblia, leram, mas nem todos reagiram muito bem. Alguns ficaram furiosos, alguns disseram: vocês são crentes, nós não queremos ouvi-los. O que nós precisamos aprender quando estudamos o livro de Atos é aquilo que a igreja sempre vai vivenciar. Nem sempre a reação à pregação do Evangelho será boa. Ela vai trazer não somente aroma de vida, mas também cheiro de morte para aqueles que rejeitam a pregação. Vejam, pregação expositiva é muito interessante. Eu não preciso dar muitas explicações para vocês de como a providência nos traz para momentos históricos que nós estamos passando ou experimentando. Recentemente, os irmãos viram, um dos grandes ditadores do mundo morreu. E choveu uma série de manifestações, elas caíram, uma chuva de manifestações, e principalmente hoje, no lugar onde as pessoas podem participar ou dizer o que pensam, nas redes sociais. E muitos cristãos ficaram cheios de melindres para dizer algo que sempre foi fato, sempre foi verdade, na história de um homem que rejeitou abertamente o Evangelho. Eu estou me referindo ao ditador Fidel Castro. A imprensa o chamou de líder mundial, o presidente de Cuba. Ele nunca foi. Tomou o poder pela força, perseguiu cristãos e os seus opositores. Homofóbico, gostam de usar esse termo hoje, mandou matar os homossexuais. E enriqueceu enquanto a sua população ainda hoje está na miséria. Mas nós não podemos fazer nenhuma manifestação, porque, sabem, só Deus sabe para onde ele foi. Claro, nós não podemos dizer aquilo que só compete a Deus. Mas quem foi que nos ensinou a julgar os homens enquanto caminham neste mundo por suas obras? Tudo o que ele fez e todas as suas realizações contrárias ao Evangelho se parecem com a reação do Sinédrio, que, enfurecido, desejou matar os pregadores do Evangelho de seu tempo. Não foi isso que aconteceu? Durante muito tempo, e ainda hoje acontece no regime ditatorial castrista em Cuba. Logo, irmãos, nós não podemos nos esquecer do que a palavra do Senhor nos diz. As reações, elas sempre virão. E também as reações daqueles que pregam o Evangelho, elas virão, não podem ser diferentes. Senão nós vamos precisar mudar a pregação. Nós não vamos mais dizer, arrependa-se e creia em Cristo, senão você vai para o inferno. Nós vamos dizer, arrependa-se e creia em Cristo. E, sei lá, pode haver uma chancezinha para você no final, caso você não se arrependa. A mensagem não pode mudar. A mensagem apostólica continuou sendo a mesma. O Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem, levou os apóstolos a dizerem assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram e penduraram em um madeiro. A verdade, irmãos, portanto, ela tem que ser clara, ela tem que ser direta, e ela vai trazer ou vai provocar reações sempre. O que nós vemos então a partir do versículo de número 33, observem, o Sinédrio ficou extremamente enfurecido. O versículo de número 33 diz: eles, porém, ouvindo, não se arrependeram, se enfureceram e queriam matá-los. Na língua grega, o verbo enfurecer aqui poderia também ser traduzido por: eles desejaram apunhalar os apóstolos, perfurar os apóstolos. Essa foi a reação do Sinédrio. A fúria deles foi tão grande, a resposta dada, que, se eles pudessem, o verbo também caberia tal tradução: eles desejaram serrar os apóstolos. Então, eles desejaram de fato a morte, e da pior forma possível. O sentimento deles nos chama a atenção, mostra aquilo que hoje em nosso tempo não é diferente. Por exemplo, comentando o livro de Atos, Derek Thomas, ele fala que a situação no nosso próprio tempo é apenas um pouco diferente. Ele continua e diz: na nossa cultura pós-moderna, pregar e ensinar acerca de Jesus é tolerado, apenas se isso for visto como uma visão pessoal e privada. Derek Thomas continua e diz: uma pessoa pode crer no que quiser crer, desde que não haja nenhuma condenação dos sistemas de crenças de outros. O cristianismo pode existir dentro do mercado de ideias como um entre muitos, mas a sua reivindicação de exclusividade enfrentará violenta resistência e zombaria. A verdade, irmãos, é que quem quebranta o coração do homem, quem o convence do seu pecado e o leva a crer em Jesus Cristo como seu Redentor, é o Espírito Santo de Deus. Ao abrirmos a palavra, ao pregarmos a verdade, a reação natural dos homens jamais será de aceitar a mensagem. mas sempre será de resistir à pregação, de reagir violentamente contra ela. E nessa situação, a igreja do Senhor, ela é chamada a proclamar a verdade sem nenhuma negociação. Isso é muito importante. Nós não podemos esquecer da coragem que o Senhor concedeu às testemunhas no passado e que é a mesma que Ele concede à igreja hoje, o poder para testemunhar o Evangelho, e que nós precisamos sim falar a verdade em amor, sim proclamar o Evangelho com convicção, não nos esquecendo de que a Bíblia é a palavra de Deus. Repito mais uma vez para a igreja do Senhor. Os nossos filhos estão sendo ensinados e muitas coisas eles estão aprendendo. E em toda essa situação, por vezes, nós ficamos sem reação porque nos esquecemos de olhar para a palavra, de ver a Bíblia como ela é, a palavra da salvação, a palavra de Deus. Não podemos duvidar disso. A verdade é, irmãos, que a história sempre se repete. Os Césares morreram, e vocês sabem disso. Os imperadores do passado que se levantaram contra o rei Jesus caíram. Todos eles, todos indistintamente, mais próximos, Stalin morreu, Lenin morreu, Hitler morreu, Castro morreu, mas Cristo vive. E Ele reina, e o Seu governo é pelos séculos dos séculos, e a Sua palavra, não a desses homens, é a verdade. O Deus que os nossos filhos estão ouvindo e está começando muito cedo, se chama um falso Deus, Karl Marx, que eu não consigo conceber como é que muitos jovens cristãos ainda acreditam na possibilidade de se tentar aproveitar alguma coisa que aquele homem ensinou, contrariando todos os princípios do Evangelho. Irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender que se nós não nos posicionarmos, se nós não assumirmos a postura de quem de fato somos, nós vamos continuar perdendo muito dos nossos filhos para as falsas ideologias apregoadas pelo mundo. Alguns têm me criticado porque eu tenho feito uma defesa ferrenha da necessidade de escolas confessionais no país e de uma escola aqui em Aracaju. E aí, geralmente, as pessoas pensam que o pastor não fica sabendo, mas eu sei quem está falando contra. E diz assim, olha, esse negócio de escola confessional, não há necessidade. O que a gente precisa é fazer culto doméstico em casa. Quem faz tal afirmação nunca foi para uma escola. Não entende a necessidade de uma escola. Uma escola cristã confessional não é para fazer culto doméstico. Claro e óbvio que eu sei que isso é trabalho da família. Uma escola cristã confessional não vai funcionar para que façamos cultos. Ainda que sejam importantes as devocionais numa escola cristã, não. É para tomarmos as ciências, com professores capacitados, com uma direção habilitada, e afirmarmos todas elas estão debaixo da glória e do reino de Cristo. Ele é o Senhor da matemática, Ele é o Senhor da ciência, da geografia e da história. Ele é o Senhor de tudo. E se, irmãos, não abrirmos os nossos olhos para essa realidade, não vamos compreender o que o Senhor começou a fazer a partir daqui e as proporções alcançadas quando nós vamos ver o grande trabalho que os cristãos fizeram quando começaram a pregar o Evangelho, e esse Evangelho, ele atingiu todas as áreas da vida da sociedade de seu tempo. Sabem qual é o problema? É aquele que Derek Thomas cita aqui. No mundo em que nós vivemos, nós achamos que a nossa fé ela é privada, ela é particular. Não, o Evangelho é para ser pregado, anunciado, defendido. O Evangelho é para ser vivido. Não é só para experimentarmos aqui quando nos reunimos para adorar o Senhor, de forma nenhuma. É para provocar estas reações que nós não estamos vendo mais. É para trazer aquilo que Sproul certa vez disse, o que começamos a experimentar hoje aqui em Cristo, sofrimentos da sua cruz, para que então gozemos no porvir os outros benefícios que Ele conquistou para nós na glória eterna. Mas sem cruz, irmãos, não há evangelho. O que os apóstolos começaram a experimentar na prática foi justamente isso. Os fariseus, os saduceus, eles desejaram então, enfurecidos, matar os apóstolos. Mas então se levantou um homem, observem, e trouxe um conselho para eles. O conselho foi o seguinte, a partir do versículo de número 34, ele disse assim: mas levantando-se no sinédrio um fariseu, eles eram poucos, os fariseus, a maioria do sinédrio era composta de saduceus, mas os fariseus tinham muito respeito por conta da posição e da postura deles. E Gamaliel foi um dos principais, ele era um homem muito, foi um homem muito capaz, foi até o professor, o mestre do apóstolo Paulo. Ele então disse, ele era um mestre da lei, acatado por todo o povo, vejam o versículo de número 34, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Deus usou Gamaliel para, por um momento, trazer uma palavra para o sinédrio que, enfurecido, queria acabar com a vida dos apóstolos. E o que foi que ele disse? Versículo 36: porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Depois da morte de Herodes, Flávio Josefo registra isso, um dos grandes historiadores judeus da época, aconteceram muitas insurgências, muitas revoluções. Eles estão citando aqui aquelas que aconteceram. Por exemplo, esta levantada por um homem chamado Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. E Gamaliel então conclui: mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Ele continua e diz: depois desse, levantou-se Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Então ele vai usar um exemplo de que outros se levantaram, agregaram gente, seguidores, mas após a morte deles, a condenação deles e morte, então esses se dispersaram. Essa insurgência, ela acabou. Então vejam só o conselho que ele dá ao Sinédrio a partir do versículo 38. Agora vos digo: dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de Deus, perecerá. Vejam só então que o conselho que ele vai dar é que se o que eles estão fazendo é obra de Deus, se é obra de homens, primeiramente, não vai para frente. Mas se é de Deus, vejam o versículo 39, vocês não vão poder destruí-los. Versículo 39 diz: mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Então, o conselho dele, em outras palavras, foi: deixem fazer e acontecer. Na realidade, alguns acreditam que Gamaliel já estava inclinado a acreditar na mensagem dos apóstolos. Alguns até dizem, segundo a tradição, que Gamaliel depois se tornou um cristão. Nós não temos evidência, nem bíblica, nem histórica para isso. Mas a verdade é que este homem, mesmo sendo um judeu, mesmo estando do lado daqueles que não estavam concordando com a pregação apostólica, se levantou e trouxe então uma palavra para que eles pensassem, refletissem bem a respeito do que estava acontecendo. Primeiramente ele diz: olha, se estes homens estão fazendo isso segundo os homens, segundo o seu próprio coração, se esta obra vem deles, ela não irá para frente. E aí ele continua e diz: agora, se Deus está com eles, vocês não vão conseguir destruí-los, não façam isso, para que então vocês não sofram, para que não sejais, versículo 39, porventura achados lutando contra Deus. Vejam que existe verdade no conselho que Gamaliel deu para aqueles homens. Os conselhos humanos pereceriam. Se eles estivessem sendo usados por Deus, eles poderiam ter problemas, porque eles iam se levantar contra homens que estavam pregando em nome de Deus. Mas observem que o conselho de Gamaliel, embora tenha sido ponderado, mostra que na história nem sempre aquilo que acontece vai para frente, acontece ou prospera em nome da verdade. O Salmo 73 está aí para nos lembrar. Asaf observando e percebendo como os ímpios em seu tempo prosperavam muito mais do que os crentes. Mas a verdade é que quando Gamaliel trouxe ou apresentou este conselho, uma prescrição apresentada ao Sinédrio para que fosse observada, o que nós vamos notar ou o que nós vamos perceber? Aqueles homens resolveram recuar. Nem sempre na história foi assim. Por vezes Deus usa homens que não são crentes, que não estão a seu serviço para servi-lo. Entendam bem, eles não estão servindo ao reino, mas de certo modo eles não podem fazer nada sem o consentimento, a direção e o decreto divino. O que Deus fez então na história foi por um tempo permitir, porque era o seu propósito, que os apóstolos continuassem, seguissem adiante. Nós vamos ver que na história, depois de um bom tempo, a maioria deles sofreu o martírio, foi morto por causa do evangelho, mas ainda não era o tempo, não era o momento. E então o final do versículo 39 diz que o Sinédrio concordou com o conselho de Gamaliel, eles aceitaram o conselho de Gamaliel, diz o versículo 39 no final, e concordaram com ele. É importante a gente notar, irmãos, que aquilo que Gamaliel falou, ou aquilo que Gamaliel disse no momento importante da história do povo de Deus, no avanço do evangelho naqueles dias, pela providência do nosso Senhor, tinha um objetivo prático de que de Jerusalém o evangelho ainda continuasse a se espalhar. Mas para que eles não saíssem assim, sem nada, ilesos, vejam o que ocorre nos últimos versículos do capítulo 5. No versículo, então, de número 40, nós vamos encontrar o que aconteceu com os apóstolos e a reação deles ao que eles fizeram. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. O açoite naquela época, irmãos, que era extremamente cruel, ele sempre tinha um acompanhamento a mais. O chicote que era usado, ele sempre tinha nas suas pontas pedaços de ferro ou de ossos de animais, para que então os açoitados, os que sofressem a punição, eles ficassem bem machucados. Então, eles chamam os apóstolos, versículo 40, eles os açoitam de uma forma muito dura, e depois eles repetem a ordem. A ordem foi esta: que vocês não falem mais em o nome de Jesus. E depois, então, o soltaram. Qual foi a reação dos apóstolos? Ó, veja só. Eles estavam enfurecidos e queriam nos matar. Gamaliel se colocou entre nós e agora eles resolveram não nos matar, mas o açoite já foi um recado para a gente. Eles novamente nos ordenaram a não falar, ou seja, a não pregarem o nome de Jesus. Será que não é melhor a gente ficar quieto? Será que é melhor, não é melhor para nós, para as nossas famílias, para a igreja, a gente parar de mexer com isso aí? Deixar de pregar o evangelho? Observe então a reação dos apóstolos, isso é muito importante para nós. O Sinédrio tentou calá-los mais uma vez, o soltaram, mas a reação deles, versículo 41, foi esta: e eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Vamos fazer uma comparação desta passagem aqui. Eu peço que vocês marquem Atos 5 e vamos para a primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. Por favor, abram comigo lá. 1 de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. A pergunta que precisamos fazer diante da reação dos apóstolos aos açoites é: o que transformou a dor daqueles homens em alegria? Porque ninguém gosta de apanhar, e apanhar de forma dura, e apanhar quando se está fazendo a coisa certa. A razão é que eles saem alegres e se regozijam, porque não estavam sofrendo por eles mesmos, mas eles estavam sofrendo pelo nome do seu Redentor. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13, nos ensinam o seguinte: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Notem, o que o apóstolo Pedro, então, o mesmo homem que foi açoitado e ameaçado pelo Sinédrio a parar de pregar o nome de Jesus para o mundo, e que agora estava escrevendo para a igreja dispersa por conta da perseguição, que depois foi desencadeada naqueles dias anteriormente falando, orientando a igreja por experiência própria, ele diz: não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar vocês, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo no meio de vocês. Pelo contrário, versículo 13, regozijem-se, alegrem-se na medida em que vocês são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Sofrer por carregar o nome cristão é um privilégio glorioso para os filhos de Deus. Não se esqueçam disso, irmãos. Sofrer por carregar o nome cristão é um privilégio glorioso. E não há, irmãos, como relacionar isso com aquilo que hoje, historicamente, nós estamos vendo. A imprensa brasileira e mundial se referiu a Fidel Castro como um grande homem. Um homem que tentou lutar contra as injustiças. Um homem que tentou promover a igualdade entre os povos da sua nação. Mentira! O homem mais milionário da Terra. Um homem que tinha uma ilha a seu serviço, com 11 milhões de escravos que não podiam sair de lá. Um homem que fuzilou muitos cristãos. E, infelizmente, um homem que viu muitos que se diziam cristãos curvarem ou dobrarem os seus joelhos a ele. Até hoje, irmãos, e de forma triste, para vocês não pensarem que eu estou falando algo assim surreal, a Igreja Presbiteriana Cubana é uma vergonha. Porque quando Castro tomou o poder, a Igreja Presbiteriana, já corroída pelo liberalismo teológico, resolveu negar o nome do Senhor Jesus para não morrer. E até hoje lá, os sermões dos pastores são revisados pela censura cubana, enquanto os cristãos não podem pregar como nós pregamos ou evangelizar como nós evangelizamos livremente. Eles não podem construir igrejas ou templos como nós podemos fazer no Brasil. Então não se enganem, irmãos. Aqueles que sofrem ainda hoje lá pelo nome de Jesus Cristo sabem muito bem a alegria e o regozijo em suas almas quando um criminoso, maldoso, terrível perseguidor da igreja como esse cai. Sabe o que é que faz lembrar? Que há um rei sobre toda a terra, e que nenhum homem que se levante contra Cristo e sua igreja permanece de pé por muito tempo. Essa é a verdade. Ela não é politicamente correta, não. Muita gente pode estar torcendo nariz agora. Mas é a verdade. Porque o sofrimento vem aqui, ó. O sofrimento por amor a Cristo, para que também, na revelação de sua glória, com exultação nos alegremos. E aí vejam só a continuação do texto, versículo 14 diz: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Não desencoraje o seu filho na escola ou na universidade quando ele volta triste porque o seu professor o humilhou, os seus colegas zombaram dele porque ele defendeu um ponto crucial da sua fé perante todos. Mas abra com ele a Bíblia, ore com ele e diga: meu filho, se você está sofrendo como cristão, não tenha vergonha disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Eu fico, irmãos, parando e pensando como nós perdemos muito tempo, às vezes, como igreja, aqui em Aracaju, e nos esquecemos do chamado e do desafio da Escritura para que, como cristãos, cumprindo as nossas vocações, o nosso chamado, estejamos dispostos a sofrer por amor a Jesus. E isto deve ser, irmãos, um trabalho, um envolvimento, um esforço nosso, como pais, como presbíteros, como igreja, treinando a futura geração para que esteja pronta a dar razão da sua fé e a demonstrar o seu amor como cristão sem negociar a verdade. Sabe o que é que está acontecendo hoje? Um cristianismo sem Cristo. O jovem vê alguém que tem problemas sérios. Vamos citar aqui um exemplo, muito comum hoje, infelizmente. Ele é cristão, mas ao mesmo tempo é homossexual. E aí, você sabe que o homossexualismo, ele é contrário à verdade do Evangelho. É uma distorção do padrão que Deus criou, homem e mulher. Ou você então se depara com uma jovem que se diz cristã, mas defende com unhas e dentes os valores pregados pelo feminismo. Meu corpo, minhas regras. Todo homem que se levanta com autoridade é macho opressor. E aí, ao invés de você orar por ela e começar a estudar a Escritura para apresentar-lhe a verdade em amor, você acha que amar é não tocar nessas questões. Amar é deixar ver a coisa acontecer, para ver se vai prosperar. Não é sofrer por amor a Cristo, assumir tal posição. A posição certa, correta e bíblica, que nos chama a sofrer, é pagar o preço, não ter vergonha de dizer o que a gente pensa. E mostrar por que nós estamos dizendo o que pensamos. Por outro lado, jovens precisam ter o cuidado, às vezes o interesse é batalhar pela verdade, em defesa da verdade, apenas para dizer que venceu. Não. O objetivo é estar disposto a glorificar a Deus com esse nome e não ter vergonha de dizer aquilo que a Bíblia ensina, porque somente a verdade do Evangelho liberta. Não nos enganemos, irmãos. Só a verdade do Evangelho tem poder para libertar, salvar o homem dos seus delitos e pecados. Só o Evangelho oferece um Salvador que venceu a morte, ressuscitou, reina e vive para todo sempre. Para encerrarmos então, observem, voltando juntos para Atos 5, que quando os discípulos, os apóstolos se retiraram do Sinédrio, versículo 41, alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, essa era a razão de sua alegria. Eles estavam sofrendo afrontas, não por causa deles, mas pelo nome de Jesus. Agora eles tinham que decidir. O Sinédrio falou assim, olha, versículo 40. Não falem em nome de Jesus. Vocês vão para casa, mas vocês não vão pregar mais esse nome. Versículo 42, então, encerra dizendo o seguinte. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Eles não podiam parar de pregar, porque a ordem dada por Jesus é maior do que qualquer outra. Lembrem-se da grande comissão. Façam discípulos de todas as nações. Por isso que o cristianismo não está na mesa de negociação. Se é a verdade que liberta e a ordem do Cristo é façam discípulos de todas as nações, cabe à igreja e os seus membros obedecerem ao rei. De que maneira? Indo e pregando o evangelho, testemunhando da graça de Cristo Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo aquilo que Jesus ordenou. E Jesus encerra dizendo o seguinte, e essa é a razão porque aqueles homens estavam dispostos a sofrer afrontas pelo nome de Cristo. Vocês devem ir, porque eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. O avanço do Evangelho, então, irmãos, ele não pode ser visto apenas sob uma perspectiva atual, porque isso vai gerar desânimo, vai gerar desencorajamento para a gente. A perspectiva da expansão do Evangelho precisa ser vista aqui, e eu diria muito antes. Na criação após a queda, o Senhor prometeu o Cristo, e ele veio. E ele triunfantemente venceu por seu povo. E o Cordeiro que foi morto, ressurgiu e venceu e está vencendo, conquistando as nações. Ele então diz para a igreja avançar. Se os cristãos, impulsionados pelo Espírito que Deus outorgou aos que lhe obedecem, não tivessem prosseguido na missão de pregar o Evangelho, nós não teríamos sido agraciados, abençoados aqui no Brasil. Percebam as proporções, a extensão do reino, maior do que podemos imaginar. Numerosa multidão, Apocalipse descreve, dos remidos do Senhor na glória, que não se pode contar. Isso nos faz lembrar então, irmãos, porque os discípulos não podiam parar de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. E como eles fizeram isso? Todos os dias. No templo, eles ainda se dirigiam ao templo, o segundo templo de Salomão, ampliado por Herodes o Grande. Lá eles tinham oportunidades grandiosas de testemunhar, mas faziam isso também de casa em casa, não parando de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Eu concluo, irmãos, lembrando então, para nós, primeiramente que não devemos nos surpreender que o testemunho do Evangelho provoque hostilidade. Isso aconteceu com o Senhor Jesus, aconteceu com os seus apóstolos, aconteceu com a igreja de Cristo em todas as épocas. Isso é algo que, de fato, sempre ocorrerá. Mas, à medida em que o Evangelho sofre hostilidade, nós percebemos que o Evangelho também avança. Se na Europa agora nós estamos percebendo o juízo de Deus pelo abandono do Evangelho, na África e na Ásia nós estamos percebendo um crescimento extraordinário do Evangelho. E ao mesmo tempo em que o Evangelho se espalha e cresce, a necessidade de que cristãos mais preparados, capazes, doutrinados, eles se coloquem a serviço do reino. A necessidade então de pregadores. E eu oro a Deus e rogo a Deus que o Senhor levante pregadores aqui nessa igreja. Jovens que sejam chamados para pregar o Evangelho, que estejam dispostos a sofrer pelo nome de Jesus, que estejam dispostos a negar carreiras, a negar sucesso, a negar qualquer tipo de prosperidade,
e agora entender que o seu maior tesouro é celestial e ele está disposto a sofrer pelo nome de Jesus. A reação, ela sempre virá, ela será hostil, não nos esqueçamos disso, mas ao mesmo tempo Deus continua a operar graciosamente o avanço do seu evangelho, reunindo os seus eleitos para o seu aprisco. Segundo lugar, na sua graciosa providência, Deus pode levantar pessoas como Gamaliel. Ele fez isso, nós vimos no texto. E ele pode fazer isso, por vezes, para aliviar as tensões provocadas pela perseguição dos opositores do evangelho de Jesus Cristo e de sua igreja. Mas lembrem-se que isso nem sempre acontecerá. Os homens sempre se levantarão furiosos. Eu sempre lembro, quando leio passagens como essa, em uma de suas obras, Lições aos Meus Alunos, Spurgeon fala sobre pregação ao ar livre. E ele relata como os irmãos Wesley, eles desenvolviam as suas atividades. E também George Whitefield. E ele descreve essas atividades como estes homens saindo para as praças ou para as ruas. Geralmente eles cantavam um salmo. As pessoas sabiam ali que tinha um pregador, porque ele estava cantando algum hino ao Senhor. Então, os homens vinham para ouvir, e não foram poucas as vezes, Spurgeon relata, que quando aqueles homens começavam a pregar, jogavam ovos podres neles, tomates podres também. Em nossa visita lá no asilo, sexta-feira, um dos meninos foi orar por um senhor idoso, e quando fechou os olhos, o senhor bateu nele. São as reações, às vezes, contra o evangelho. E notem que devemos agradecer a Deus por isso. Precisamos agradecer ao Senhor, porque Ele nos considera dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Você se considera digno de sofrer afrontas pelo nome de Jesus? Você ensina o seu filho de que é uma grande dignidade, honra, sofrer afrontas por testemunhar do nome de Jesus? Terceiro e último lugar, aqueles que amam a Cristo devem considerar uma honra sofrer por causa da sua relação com Ele. Como eu falei aos irmãos, devemos considerar um privilégio sofrer pelo nome de Jesus, e devemos lembrar que é uma bem-aventurança. Eu quero encerrar lembrando aos irmãos a passagem bíblica em Mateus, quando Jesus Cristo mesmo nos ensinou a respeito disso. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 5. Com esta passagem eu quero então concluir. Mateus capítulo 5, versículos 11 e 12. Lerei a partir do versículo 10. Mateus 5, a partir do versículo 10 até o 12, diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Abençoados os perseguidos por causa da justiça. Abençoados seremos quando, por causa de Jesus, nos injuriarem, nos perseguirem e com mentiras disserem todo mal contra nós. E vejam que palavras de estímulo da parte do nosso Redentor. Regozijai-vos e exultai. Porque onde está o nosso galardão? Nos céus. Lá é grande o nosso galardão nos céus. E Jesus então vai concluir dizendo: porque também no passado perseguiram homens como vocês, que o mundo não era digno, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Não se esqueçam, meus irmãos amados, não há maior honra ou glória que um ser humano possa receber nesse planeta do que participar das humilhações de Cristo. Essa é a única parte da sua glória que Ele compartilha conosco, neste mundo, pois no céu o restante da sua glória será derramado sobre nós. Mas agora, por um tempo, devemos nos gloriar na sua cruz. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado por tua palavra, a oportunidade que temos de ouvi-la, a liberdade que temos para pregá-la. A tua palavra é a verdade, nós cremos nisso. Tem misericórdia de nós, Senhor, e não permitas que vacilemos. Não permitas, ó Senhor, que nos esqueçamos de tudo aquilo que Cristo nos ensina e que tenhamos coragem de testemunhar da graça de Jesus, da sua verdade para o mundo. E todas as vezes que sofrermos injúrias, calúnias, perseguições por causa do Evangelho, por amor ao teu nome, ó Senhor, permita-nos lembrar as palavras de Cristo quando diz: vocês são abençoados por isso. Que possamos nos alegrar por isso e também ensinar os nossos filhos nesse caminho, não tendo vergonha de dizermos que somos crentes e de que estamos dispostos a sofrer por seu nome, se necessário for. Em nome de Jesus é que nós oramos e pedimos estas bênçãos, Senhor. Amém.